I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 1 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E nosso título é Cristo revelado em Roma. Agora, mais ou menos, já há muitos anos, desde a última vez que estudamos a carta de Paulo para Romanos, e agora que acabamos de completar a segunda carta de Paulo para Timóteo, é uma grande oportunidade estudar este livro maravilhoso. É o livro de doutrinas, sem dúvidas, na palavra de Deus. Mas aí temos um perigo, porque é possível que estudemos este livro nos nossos cultos e de uma forma muito detalhada. Aí talvez se torne um pouquinho seco e perdemos como se fosse os galhos da árvore. É tão cheio, tão profundo. Então temos uma grande tentação de prestar muita atenção em cada versículo. Muita atenção, eu digo. Se você prestar muita atenção para um versículo em Romanos, porque muitos desses versículos são para ser considerados separados, sozinhos, lidando com cada título. Porém, eu vou tentar manter o tema geral ao estudarmos esse grande epístolo. E aí, sim, deixaremos alguns versículos para estudar um assunto particular para um sermão, mas eu vou fazer o possível para manter e fluir, para mostrar como o apóstolo eleva Cristo em cada capítulo, quase que em cada versículo. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, mais ou menos 56 depois de Cristo, em Coríntios. O apóstolo Paulo, você sabe tudo sobre ele, nascido em Tarsus, mais ou menos ao mesmo tempo que Jesus Cristo. Ele estudou em Jerusalém, em Gamaliel, aquele grande escolar daquela época, um fariseu dos fariseus. Aquela era a sua doutrina. Este é um livro, como eu disse, um livro de doutrinas. É um livro sobre justificação diante de Deus, salvação. É um livro de santificação. É um livro de ganhar almas, fazer Cristo conhecido, sobre o amor de Cristo e muitas outras coisas também. No primeiro versículo, Paulo anuncia ser um servo de Jesus Cristo. O grego traduz como escravo. E a nossa tradução bíblica está como servo. E muito sábio fazer isso, traduzir dessa maneira. Porque, apesar do grego literalmente significar escravo, não é bem um escravo. A palavra escravo, ela é muito larga, assim, é traduzida de umas formas diferentes. Por exemplo, Moisés, Josué e outros homens de Deus do Velho Testamento eram designados como escravos. Então, é um termo de honra também. Mas, ao chegar ao apóstolo Paulo e essa época, descrever alguém que foi chamado para a obra de Deus, que foi dado o poder e a bênção de inspiração para escrever epístolos inspirados, para contribuir com a palavra de Deus, para tal pessoa ser chamada de escravo como um elemento de honra, as nossas traduções aqui, essa tradução que temos, escolher a palavra servo, é muito certo. Servo de Jesus Cristo. Muito sábio. Então, escravo nos relembra de algumas coisas sobre o apóstolo. Porque apesar dele não ser um escravo, no sentido de que se ele, como se ele servisse a Deus por força ou involuntariamente, não. Ele era um escravo com uma grande dívida. Ele acreditava ter sido adquirido pelo Senhor, pertencer a Ele. Então ele estava em obra por Ele. E ele olha para Deus, buscando sua direção. Ele dependia de Deus pelas suas forças, por ser sustentado espiritualmente. Então ele não obedecia nenhum outro. Então ele é chamado de escravo. Ele é um exemplo para nós. Escravos voluntariamente. Não precisamos de outro. Servimos só Ele em primeiro lugar. Ele é a nossa prioridade. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. E a palavra apóstolo tem um sentido muito específico no Novo Testamento. Apóstolo é aquele que é mandado. Existem outros também que às vezes são chamados de apóstolos no Novo Testamento, que não eram dos 12 apóstolos. Eles seriam como ministérios ordinários ou evangelistas. Ocasionalmente, no Novo Testamento, o termo apóstolo, aquele que é mandado, é usado além desse cargo especial. Mas, primeiramente, se refere a um cargo especial, o cargo de um apóstolo. E o cargo de um apóstolo é, primeiramente, para os 12 que estavam com o Senhor, os 11, diríamos, porque Judas foi o traidor. E eles acompanharam Cristo, ouviram o seu ensino, mas igualmente importante. Talvez mais, eles foram testemunhos da ressurreição de Cristo. Eles não só receberam todo o seu ensino e viram a ressurreição, mas eles foram comissionados por ele para serem apóstolos. É claro que não existem essas pessoas nos dias de hoje que estiveram com o Senhor, testemunharam sua ressurreição e foram chamados por ele. Ao menos Paulo foi aquele que nasceu fora do tempo, o único que foi chamado para ser um apóstolo que não eram dos apóstolos originais. Ele viu o Senhor ressuscitado. Ele foi comissionado diretamente. Ele não estava com o Senhor para ouvir seus ensinamentos, mas por revelação, mas ele recebeu toda a informação que Deus desejava que ele tivesse. E você lembra como ele foi chamado na rua de Damasco? Saul, Saul, por que me persegues? E mesmo na hora da sua conversão, quando Deus o chamou de ser um perseguidor, foi lá revelado para ele que ele seria um mensageiro e um apóstolo. E ele foi levado a Ananias por Deus, aquele que foi curá-lo daquela sua cegueira temporária, depois que Cristo apareceu para ele, aquela luz forte, e ele seria mostrado todo o sofrimento que ele receberia, e a perseguição também, como mensageiro de Deus. E isso foi diretamente para Paulo. Lemos tudo sobre isso em Atos 9, 22 e Atos 26. Então, Paulo, na época da sua conversão, foi feito conhecido a ele por Deus que ele seria um apóstolo sofredor. Que grande mudança! Aquele que perseguia, causava sofrimento para os cristãos, se tornou um grande sofredor para Cristo. E Deus se revelou a ele. Ele se tornou um pregador. Ele passou 3 anos na Arábia, lá Cristo apareceu a ele. Eu conheci um homem em Cristo, ele nos fala em 2 Coríntios, versículo 12, quando ele foi levado para o céu, quando Deus revelou a ele grandes coisas, muito além das coisas que ele revelou na sua palavra, nos seus epístolos inspirados. Esse é o apóstolo Paulo, provado pelo Senhor, levado por Barnabas de Tarsus para entrar numa igreja onde existiam gentios convertidos, os primeiros chamados cristãos, e aí mandado por Etiópia, pelo comando de Deus, para a sua primeira jornada missionária com Barnabas. 3 jornadas missionárias ocuparam a grande parte de sua vida, onde ele sofreu todo tipo de perseguição. E aí teve os 2 emprisionamentos em Roma. O primeiro, que ele foi liberto, e aí continuou sua obra missionária. Então, conseguimos ver na escritura, tão longe até a Espanha, e depois ele foi preso. Estudamos em Timóteo sua última prisão e sua execução, queridos amigos, o apóstolo Paulo. Tão autenticado, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Ele não se apontou como um apóstolo. Isso é impossível, ele não poderia ter feito isso. Separado para o Evangelho de Deus. Que palavra! Separado para o Evangelho de Deus. Ele nunca, nós sabemos pelos registros, ele nunca pensou em diversão, prazeres, viajar e explorar o lugar, ter boas casas, grandes hobbies. Não, separado para o Evangelho de Deus, separado do mundo e vivendo completamente para Deus. Um modelo para todos nós. Nenhuma autopromoção do apóstolo Paulo, tão diferente dos chamados ministros de Deus que nós vemos, como eles se autopromovem, como eles mostram suas riquezas, grandes casas, carros. E o apóstolo é um exemplo e uma reprovação de tudo isso, separado para o Evangelho de Deus. As boas novas de Deus. Você poderia pausar com esse termo maravilhoso, maravilhoso para o Evangelho de Deus. Porque naquela época, e mesmo nos dias de hoje, as pessoas recebem boas novas de todos os lados. Um bom anunciamento de um político, talvez, ou alguém importante, mas isso é único. O Evangelho é as boas novas do Deus Todo-Poderoso. E que boas novas são essa? Da salvação, do perdão de pecado. Temos a notícia de uma salvação eterna, uma nova vida. Boas novas de Cristo, que trará tudo isso, fará tudo isso possível. Que termo é esse? Quão facilmente devemos nos vergonhar de nós mesmos, tão rapidamente podemos ler esses termos e não pensarmos profundamente nele. Separado para o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus, única, que muda a vida, que é eterna. Esse Evangelho de Deus tem autentificação. Nunca existiu um pedaço de informação ou boas novas do mundo que é tão que tem tanta identificação, tão provada. Versículo 2, o qual, o Evangelho de Deus, que Deus antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, prometeu por tantos nos séculos passados no jardim de Éden, aquele que viria e aquele que machucaria a cabeça da serpente, prometido por Abraão, muitas vezes, o grande descendente, que todas as nações do mundo seriam abençoadas através. A natureza da promessa é tão grande, tão clara, que esse grande descendente seria divino, prometido por Moisés, o profeta. Como ele, mas muito maior do que ele, de quem todos ouviriam um dia, o Cristo, Moisés, um tipo, uma ilustração profética na sua própria vida de Cristo que viria, ponto a ponto. E aí, claro, os grandes profetas, escritores, passamos pelo Natal, não faz muito tempo, quem não conhece profecias, Isaías 9, porque a nós uma criança nasce, a nós um filho é dado, tantas promessas em Isaías e de suas obras, o que ele fazia, a promessa da cruz do Calvário, como ele sofreria, seria rejeitado pelo homem, um homem de dores, com muitas dores, ouvimos, como se escondêssemos nossas faces dele, aquela grande predição do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. E aí, as profecias de Jeremias, incluindo as profecias da grande era e o que traria para aqueles que são filhos de Deus, que são salvos, ah, os dias virão, diz o Senhor, onde eu farei uma nova aliança com Israel, não como com aliança anterior, uma aliança com pessoas convertidas, novas vidas, novos corações e o perdão de Deus. Muitas promessas de Cristo que ele prometeu antes, o qual prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Pelos seus profetas. Pastor, o que você está fazendo? Se referindo a Abraão, Adão, os patriarcas, eles não são profetas? Mas quando Paulo menciona profetas, ele se refere a toda a Escritura, porque Moisés, que escreveu tudo sobre o Jardim de Éden, Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, todos daquela época, ele era um profeta? Então o termo profetas, no nosso uso do termo, se refere àqueles, os escritores profetas do Velho Testamento. Então, o entendimento da Bíblia, os profetas, se refere a os livros de Moisés, que ele prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, sobre seu filho. Versículo 3. Jesus Cristo, nosso Senhor, acerca de seu filho. Eu estou abrindo a epístola de uma maneira simples e para que possamos entender cada passo. Mas acerca de seu filho, filho de Deus. Filho de Deus deve ser divino, porque ele é Deus. E se ele é o filho de Deus, obviamente, ele é eterno, como o Pai. Um filho nascido na terra, quando ele passa a viver, quando ele nasce. Porém, o filho de Deus é um ser eterno, porque Deus é eterno. Você não pode deixar de ser Deus em qualquer momento. Se Deus é Deus, ele é sempre Deus, ele é eterno. Então, entender que seu filho nunca literalmente nasceu em tempo. Apesar de que ele era quando ele vem ao mundo, ele é sempre seu filho. É uma designação da Santa Trindade. Um Deus, um ser divino, de essência espiritual. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas numa Santa Trindade, além do nosso entendimento. Porque todo o nosso Deus é eternamente eterno, eternamente poderoso, todo amoroso, todo conhecido, justo, tudo igual. Então nunca existiu uma hora onde não existia o eterno Filho de Deus. Isso é óbvio. Isso deve ser claro em toda a mente, para todas as pessoas. Então por que ele chama de filho? Bem, isso é além do nosso entendimento. Exceto que aqui tem uma ilustração fraca, só para nos ajudarmos um pouco a entender. Na época antiga, O rei frequentemente tinha seu filho reinando com ele. Seu filho mais velho seria. E eles reinavam juntos. E o filho, de muitas maneiras, tinha o cargo executivo, enquanto o pai não era diminuído de nenhuma forma. Isso talvez seja uma boa forma de entender o rei. O filho também reina como um rei executivo. E nós entendemos que nós, se nós vivêssemos nesse reino, eles são iguais, igualmente gloriosos, soberanos na terra, Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca pense no Filho de Deus como subordinado, exceto quando ele estava na terra, porque quando ele veio para esse mundo, em sua humilhação, para ser o nosso representador, ele teve que obedecer a lei para nós, viver uma vida justa como um homem, perfeita, mas isso quis dizer voluntariamente, subordinando-se ao Pai. Sim, no Evangelho, Cristo fala como se Deus, o Pai, é superior, mas isso é porque ele voluntariamente viveu uma vida de perfeita obediência, para que a sua perfeita justiça merecesse o céu para todo o seu povo. Mas, como filho de Deus, ele é eternamente igual ao Pai, como Deus, em toda maneira, a respeito de seu filho. Ele é Deus, e ele ainda assim se tornou homem. Jesus Cristo, seu nome pessoal, nosso Senhor. Que lemos aqui no versículo 3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, ele nasceu, foi verdadeiramente um homem, e ele nasceu da semente de Davi. Porque as promessas dizem que o Messias, quando viesse, viria da linha de Davi. Maria, sua mãe, era uma descendente do rei Davi. Então, Josué, também seu pai legal, é claro que ele não era seu pai verdadeiro, porque ele veio do Espírito Santo para que ele não fosse contaminado com a raça humana caída de seu pai. Ele é filho de Deus, que veio do Espírito Santo, foi concebido pelo Espírito Santo, mas o seu pai legal e sua mãe foram ambos da linha de Davi. Então a escritura foi cumprida, a promessa foi mantida. Mas ele era Deus e ainda assim homem. Mas ele tinha ambas naturezas juntas de uma forma misteriosa. E assim que o apóstolo nos fala e nos relembra disso, temos o versículo 4. E você deve entender o versículo 4, que é maravilhoso. Não só ele nasceu na carne, com o poder humano, mas no versículo 4, declarado filho de Deus em poder. Bem, no grego, a palavra traduzida declarada é a mesma palavra da onde a palavra horizonte vem. Isso te ajuda a entender o significado de declarado. Ele é, por exemplo, a palavra grega horizonte, se refere de uma borda, algo que é marcado, que é mostrado o limite, como se fosse a borda de dois países. Então, essa palavra declarada quer dizer marcado como o Filho de Deus. Distinguido, abertamente identificado como o Filho de Deus, com poder, em poder. Mas o que o apóstolo está querendo dizer? Ele veio da linha de Davi, de acordo com a sua natureza humana. E versículo 4, declarado ser filho de Deus em poder. Quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, é a ressurreição que vai ser mencionada, em primeiro lugar, a ressurreição claramente o marcou como filho de Deus com poder para ser ressuscitado. Ressuscitado da morte, você tinha que ter o poder de Deus e o poder sobre a morte e o poder da vida. Então a ressurreição, Paulo dirá, o marcou como filho de Deus, o declarou filho de Deus em poder. Mas tem mais do que isso, por causa do contraste entre a raça humana, todos os de você pensaria que toda a descendência de Davi e da ressurreição marcou, declarou ser o filho de Deus em poder. Existe algo novo aqui, queridos amigos. Entenda isso, é incrível. Porque Cristo sofreu e morreu pelos nossos pecados, e sucedeu em fazer isso, pagou pela punição de todos os filhos de Deus, porque ele viveu uma vida perfeita de justiça, que assegurou o céu para todos os filhos de Deus, por causa do que ele cumpriu, poderia ser demonstrado que agora ele tenha o poder e o reino sobre todos os remidos, filhos de Deus. Existe um elemento aqui, você poderia dizer, a ressurreição só mostra o que já era verdade. Ele era mais do que um homem. Ele era o filho de Deus, com poder. Ele sempre foi o filho de Deus. Ele sempre teve poder infinito. Ele poderia acabar, quebrar as cordas da morte. E ele sucederia na cruz do Calvário. E ele é o infalível filho de Deus. Mas quer dizer mais. Mostra que agora ele ganhou o reino de toda a criação e dos remidos de Deus. A cidadania, como se fosse. Em um sentido, nada mudou. Ele era Deus antes, ele é Deus depois da ressurreição. E nesse sentido, nada mudou. Mas algo mudou. Bilhões de homens e mulheres pecadoras foram salvos, seus pecados foram pagos, uma oferta de perfeita justiça foi feita por eles, através da vida e da morte de Cristo foi feita, suficiente para ganhar o céu para eles. A grande obra foi cumprida, a obra foi completa, agora podemos ser declarados: ele é o Filho de Deus, o Rei da Glória, o Rei dos Remidos para toda a eternidade. E nesse sentido é incluído. Então, ouça, ao ler esses versículos, você verá o contraste, versículo 3 e 4, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo a carne, declarado Filho de Deus, declarado, mostrado ser Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Uma grande declaração é feita, algo novo. Ele não só tem o direito, como Criador, de ser rei, mas agora ele adicionou a isso. Ele ganhou o direito sofrer e morrer e viver uma vida perfeita pelo seu povo. E isso é maravilhoso. Então, nossos tradutores, de uma forma incrível e correta, traduziram declarado. É como uma grande declaração, a ressurreição. E aqui no versículo 4, nós não vamos conseguir ir muito longe essa manhã, segundo o Espírito de santificação. Bom, muitos comentam, anos e anos passados, diriam que o significado disso, o Espírito de santificação quer dizer que Cristo, com a sua disposição de uma ressurreição perfeita, é só declarado Filho de Deus, Jesus Cristo em poder. Mas outros dizem, é difícil saber quem está certo, que o Espírito da Santidade tem que ter um S de letra maiúscula. E aqui também envolve a ressurreição de Cristo. Isso é provavelmente verdade, mas eu não vou argumentar isso no momento, porque eu gostaria de continuar no versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Essa é a primeira menção de graça no epístolo. Esse será o epístolo da graça. Essa palavra será mencionada novamente, novamente será explicada. Aqui está, em primeiro lugar, versículo 5, pelo qual recebemos a graça. Talvez você pense que tinha algo em especial em mim, que eu tinha grande favor de Deus, ou eu mereci ser um apóstolo. Eu ganhei este cargo especial. Não, não. Falando de mim e de todos os apóstolos, ele parece dizer, versículo 5, pelo qual recebemos a graça. Ele menciona isso em primeiro lugar, pela qual recebemos a graça, só pela graça que eu fui salvo, e é só através da graça, que não é merecido. Eu fui feito um apóstolo e tive esse privilégio. Ele não pode deixar de lado, ele relembra os seus leitores de pelo qual eu e todos os apóstolos recebemos favor de Deus entre todas as gentes pelo seu nome em salvação e apostolado. Esse grande cargo, que grande privilégio, você poderia ouvir ele dizendo para um perseguidor, um homem tão miserável como eu, ter tão grande privilégio, tão grande cargo. E por que o apóstolo recebeu este cargo? Qual era o propósito? Aqui está, no versículo 5, pelo qual recebemos a graça, o apostolado, para esse objetivo, a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Essa é a tarefa dos apóstolos, esse é o objetivo. Trazer bilhões de pessoas à obediência da fé, ao arrependimento, à fé, confiança em Cristo para conhecê-lo, honrá-lo entre todas as gentes, toda a nação. Essa é a nossa grande tarefa. Não somos apóstolos, mas nossa maior tarefa, meta, é a obediência da fé. Obediência à fé, todo lugar. Nós somos chamados por Deus, não recebemos vida eterna para vir a esse prédio, simplesmente alimentar nossas próprias almas, desenvolver em conhecimento. Todas essas coisas são certas, mas o grande objetivo é trazer pessoas de todos os lugares para a obediência da fé, para arrependimento e fé em Cristo, para o seu nome, pelo seu nome ser conhecido em todo lugar, queridos amigos, como cristão, não podemos aguentar. Quando vemos ao nosso redor, vemos crianças, pequenas crianças, adolescentes crescendo, adultos também, sem conhecimento de Cristo. Eles sabem o seu nome, eles usam como um palavrão. Eles sabem coisas básicas sobre ele, mas eles não sabem sobre o seu poder, sobre sua obra, sobre o que ele fez, o quanto eles necessitam dele, seu amor, e sobre o fato de que um dia ele seria o seu julgador, um salvador maravilhoso. Eles não sabem de sua majestade, soberania, não podemos aguentar. Vemos criancinhas adolescentes, pensando que esse, eles crescem pensando esse mundo é tudo, esse é o melhor lugar, a vida, e eles não sabem sobre ele. Ele que criou eles. Ele que traz perdão, vida, luz, amor. Então ouvimos essa missão, esse grande objetivo, e a nossa tarefa é obediência à fé entre todas as nações, pelo seu nome. Estamos aqui para declarar o seu nome, fazê-lo conhecido. Só a sua grandeza, a sua obra, o seu amor entre todas as nações. E você pensa, por quê? Porque todas as igrejas verdadeiras se preocupam não só por eles, mas pelas missões. Alguém disse uma vez para mim, por que pensamos que é um chamado de nossa igreja tentar alcançar pessoas de todos os lugares? Em London, mas em todos os outros lugares do mundo. Por que nós ajudamos os missionários? Por que fazemos, temos tanto interesse? Toda igreja deve. Entre todas as nações, tem aqui na palavra, entre todas as gentes, nossa própria e todas as outras nações. Uma das grandes características da mente cristã, da característica cristã, é entre todas as nações. Aqui está. Porque existiam apóstolos para as grandes missões de obediência pela fé, arrependimento, confiar em Cristo, saber sobre Ele, entre todas as nações, pelo seu nome. Por que alguém deve dizer? Por que não exclusivamente só cantamos os salmos? Algumas igrejas só cantam os salmos. Bem, bom para eles, se eles acreditam a palavra. Amam o Senhor, honramos a eles, amamos eles, mas pensamos que você deve ir, deve fazer mais, deve cantar mais, porque ele diz aqui pelo seu nome. Quando elevamos a nossa voz, temos que nomear o seu nome. O seu nome é tudo. Louve a ele, adore a ele. Cante sobre o que ele fez. Cante quão endividados nós somos. Essa é uma igreja cristã, o nome de Cristo. É colocado em torno de uma forma de adoração para fazê-lo conhecido. Eles devem cantar hinos também, que nomeiam o nome dele, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Entre os quais, versículo 6, sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo quer ir para Roma. Ele não fundou a igreja em Roma. Ele não a começou, a iniciou. É pensado que a igreja de Roma, principalmente entre os gentios de Roma, a capital do Império Romano, é pensado que começou, se iniciou pelas pessoas, o povo judeu, que foram a Jerusalém. Do dia de Pentecostes a Roma, e eles ouviram a pregação de Pedro. Por que é pensado que a igreja de Roma começou por peregrinos que vieram de Jerusalém do Pentecostes? Porque em Atos 2 é dito que romanos estavam lá, romanos judeus. Eles eram principalmente gentios na igreja de Roma, mas eles eram judeus romanos. Que foram, alguns deles estavam entre a multidão que foram convertidos, o grande sermão do dia do Pentecostes, os 3 mil, talvez 5 mil convertidos. E lá eles foram para Roma e a igreja se iniciou. Isso é uma especulação, mas isso é bem capaz que Paulo, que era o apóstolo da igreja, nunca foi à igreja da grande capital. Ministrar, ele queria muito, ele desejava muito estar lá. Ele diria: eu gostaria muito de fazer essa jornada. Ele faria isso, mas como um prisioneiro. Deus o levaria lá, para Roma. E todo tipo de sofrimento esperava por ele lá. Mas assim foi, que o apóstolo pregou na igreja de Roma. Quando ele pensou em Roma, ele não disse, eu quero ir para Roma, eu gostaria de ver os grandes prédios. Ele não disse, eu queria ver o Colosseu. Não estava nem construído ainda, mas os teatros, as grandes estruturas, ele não disse que era isso que ele desejava. Não, ele não tinha nenhum interesse em Roma desta maneira. Quando ele escreve de Roma, somente está lá com eles. E vocês, chamados de Jesus Cristo, chamados para ser de Jesus Cristo, estudaremos sobre os chamados depois. Todo cristão deve saber a diferença entre o chamado para ser de salvação e chamado para viver como cristão. Mas estudaremos depois. Entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Aqueles que ele querem ser. Aqueles que são chamados por Cristo. Ele pregará na cidade, não terá vergonha. E versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Não tenho mais tempo. Amados de Deus, chamados santos, amados de Deus. Que maravilhoso! Você veio a Cristo, você é amado de Deus. Nós quase sentimos ou tememos falar tais palavras, parece arrogante. Mas se você veio a Cristo, você é alguém que Deus operou no seu coração, chamado por ele. Ele tomou iniciativa na salvação. Você não buscou em primeiro lugar. Ele te chamou. Porque ele te amou desde a fundação do mundo. Porque essas são palavras maravilhosas. Deus se interessa por ti. Cristo veio para sofrer na cruz do Calvário. E para adquiri-lo, Deus te defende. Deus, ele te ilumina através da sua palavra. Ele te castiga, te disciplina às vezes, mas te dá grandes privilégios de servi-lo, adorá-lo. Deus te ouvirá quando quer que você chame a ele. Amado de Deus, que grande epístolo será esse? Para Paulo estar em Roma. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, que Deus fale conosco agora e nas semanas que vêm, se é essa vontade, através desse grande livro revelando Cristo.